Paraná em Rede.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, solicita doações de sangue de todos os tipos, mas com maior urgência A e O positivos e O, B e A negativos. As doações diminuíram em todo o estado. O atendimento é feito por agendamento online para evitar aglomerações pelo site saude.pr.gov.br/doação. Pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem fazer doações normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina. A enfermeira da Divisão de Hemoterapia do EMEPAR, Renata Pavese, faz um apelo à população para as doações.
Realizem seu agendamento para doação de sangue pelo site www.saude.pr.gov.br/doação, escolhendo o melhor dia e horário. Informamos que tomamos todas as medidas necessárias para a prevenção e da transmissão do Covid. Temos capacidade hoje de atendimento a cerca de 180 doadores por dia. E nossa agenda, especificamente esta semana, está com apenas 35% dos horários agendados. A situação está crítica. Nossos estoques estão baixos. Necessitamos com a máxima urgência de sangue dos tipos A e O positivos, A, B e O negativos. Contamos com a colaboração de vocês.
Uma pesquisa da Embrapa vai avaliar a produção de carne associada ao cultivo de madeira destinada à celulose e papel. A ideia é integrar e aumentar a renda dos produtores e garantir a certificação de carbono neutro.
Segundo a plataforma Climate Watch, o Brasil é o sexto país do mundo em emissões de gases do efeito estufa. A agropecuária é responsável por 32% deste tipo de emissões no país, de acordo com o governo federal. Uma das respostas para este problema é a produção integrada. O sistema silvipastoril, que alia a pecuária e as florestas plantadas, já tem resultados muito benéficos para a produção de carne de baixo carbono, com o cultivo de madeira para construção civil, móveis, pisos e outros produtos, como explica Vanderlei Porfírio da Silva, pesquisador da Embrapa.
Isso traz um bem-estar animal, traz sombra e traz proteção, né? Em noites frias, em dias de muito sol, em noites de muito, muito frio, a presença de árvores de forma adequada numa área de pastagem aumenta consideravelmente o conforto térmico desses animais. Um animal que está de forma melhor, confortável, vamos dizer assim, ele desempenha, desde obviamente que ele tenha comida, ele desempenha, né, tem um ganho de peso melhor. E numa perspectiva de mudanças climáticas, um animal ruminante para para a sua vida, ele vai emitir gases de efeito estufa, vai emitir metano. E quando essa combinação é feita com árvores, as árvores, para crescerem, as árvores vão retirar carbono, gás carbônico da atmosfera e vão fazer isso fixado na madeira, vão transformar isso em madeira.
Agora, uma parceria entre a Embrapa e a Klabin vai pesquisar a aplicabilidade deste modelo na produção de celulose e papel. Segundo o pesquisador, a produção de madeira para esta destinação demanda um número maior de árvores, diminuindo o espaço de pastagem e aumentando o sombreamento na área. Assim, o estudo vai identificar se a produção associada ainda seria vantajosa para ambas as cadeias produtivas e qual seria a densidade ideal de árvores plantadas.
Para o modelo de serraria, de menor quantidade de árvores por hectare, de baixa densidade arbórea, isso já está resolvido, já está equacionado, a gente já sabe. Mas, no caso para a indústria de papel, é que precisa se fazer esse refinamento da tecnologia. E o casamento com a pecuária traz uma coisa importante, que é uma cadeia produtiva cooperando com outra cadeia produtiva e evitando, então, que para que nós tenhamos papel e celulose, madeira, tenhamos que deixar de ter pecuária. Ou vice-versa, para termos pecuária, não podemos ter árvores, por exemplo, né, que é um conceito mais antigo. E o silvipastoril é o contrário, ele combina a produtividade pecuária, a pasto, com a produtividade florestal.
Carlos Bernardi, gerente de negócios florestais da Klabin no Paraná, avalia que o modelo é focado na sustentabilidade e que pode trazer uma fonte de renda extra para os produtores rurais.
As vantagens desse sistema são várias, começando pela questão ambiental. Uma vez que as florestas plantadas nesse sistema terão como objetivo também a certificação pelo FSC, que atesta o manejo florestal sustentável, protegendo e preservando o meio ambiente, além da questão das emissões de gases que serão neutralizadas dentro do processo de crescimento das florestas. O resultado promoverá condições de certificação desta carne baixo carbono, permitindo assim aos proprietários rurais acesso a um mercado sustentável do produto. E acessar esses dois mercados, tanto o mercado dos produtos florestais como da carne carbono neutra, contribui para uma fonte adicional de renda aos produtores, o aumento da qualidade, da rentabilidade e da diversificação das propriedades. O produtor rural parceiro poderá ter com o sucesso do experimento uma certificação de carne nobre, amiga do meio ambiente, gerando maior valor ao seu produto final.
A iniciativa faz parte do programa Plante com a Klabin e a pesquisa vai ter duração de 7 anos. O projeto determina um preço mínimo para a compra da floresta plantada, garantindo aos produtores participantes da pesquisa a rentabilidade do que foi produzido, independente dos resultados do estudo. Para mais informações, acesse plantecom.clabin.com.br. Repórter Amanda Iargas.
SESI Cultura seleciona projetos culturais em formato online. Supermercado abre 280 vagas de emprego em Curitiba. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. O supermercado Açaí Atacadista abriu 280 vagas de emprego de várias funções para Curitiba. A seleção vai ser online e os interessados têm até o dia 17 de setembro para cadastrar os dados no site exclusivo para o processo. As oportunidades foram criadas para compor a equipe de uma nova loja que vai ser inaugurada no bairro Atuba, isso nos próximos meses. As vagas disponíveis são para as seguintes funções: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira. As vagas incluem pessoas com deficiência. Os interessados devem se cadastrar no site expansãoaçaícuritibatuba.gup.io. Esse GUP é GUPY.io. Repetindo, expansãoaçaícuritibatuba.gup.io. Os espetáculos culturais do SESI Cultura estão ensaiando a sua volta. Com eles, surgem diversas oportunidades para os produtores culturais retomarem a cena em meio à pausa forçada da pandemia, que paralisou todo o segmento. 3 editais de chamamento tiveram suas inscrições prorrogadas e prometem aquecer a cena cultural do Paraná. Como resultado, os editais deverão entregar programações adaptadas à realidade da pandemia, com ações em vídeos para o canal SESI Cultura Paraná, além de oficinas culturais em formato de educação à distância, shows e espetáculos. O primeiro edital seleciona produtores para a produção de conteúdo em vídeo para o SESI Cultura Paraná e teve suas inscrições prorrogadas até o próximo domingo, dia 8. Outro edital, cujas inscrições foram prorrogadas até o dia 8 de agosto, busca produtores culturais para a criação e execução de oficinas culturais na modalidade de ensino à distância, visando atendimento dos alunos do Colégio SESI e a indústria do audiovisual. Mais informações, sesipr.org.br/cultura. Repetindo, sesipr.org.br/cultura. Repórter Jomar Valença.
O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou a suspensão provisória da oposta Tandara, uma das principais pontuadoras da seleção feminina de vôlei. Segundo o comunicado, a jogadora cometeu potencial violação da regra antidopagem em exame realizado no dia 7 de julho, no centro de treinamento da CBV, em Saquarema. Tandara foi afastada imediatamente e retorna ao Brasil nesta sexta-feira, sem a chance de participar da semifinal contra a Coreia do Sul. Não foi divulgada qual foi a natureza da potencial violação ou se alguma substância proibida foi encontrada. Tandara não quis se pronunciar sobre o caso e a seleção brasileira não corre riscos de sofrer punições por conta da suspensão da atleta. Nesta sexta-feira, a pernambucana Érica Senna esteve a 400 metros de conquistar a inédita medalha de bronze para o atletismo do Brasil na marcha atlética, mas uma punição de 2 minutos na volta final a deixou fora do pódio. Érica terminou a prova na 11ª colocação, com um tempo de 1 hora, 31 minutos e 39 segundos. Desolada, a atleta deixou a corrida chorando bastante. A punição ocorreu por conta de um movimento irregular de Érica a 400 metros do término. Na marcha atlética, os atletas são rigorosamente fiscalizados para não dobrarem o joelho nem cometerem qualquer outro movimento irregular diferente do ato de marchar. Como foi a terceira advertência, Érica foi punida com uma parada de 2 minutos, despencando na classificação. Representante do Brasil no pentatlo moderno nas Olimpíadas de Tóquio, Ieda Guimarães, de 20 anos, sofreu uma queda feia durante a prova de pismo nesta sexta-feira e acabou eliminada. O pentatlo moderno é composto por 5 modalidades: hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. Pelo regulamento, porém, ela ainda poderá disputar as provas que restam, a não ser que esteja lesionada. Mas além de cair do cavalo, Ieda não teve bom desempenho nas outras disputas. A queda de Ieda se deu depois que ela e seu cavalo se chocaram com um dos obstáculos. E o Atlético empata com o Atlético Goianiense e avança para as quartas de final da Copa do Brasil. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Atlético Paranaense empatou com o Atlético Goianiense no duelo de volta da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Em um jogo que foi até os 59 minutos do segundo tempo, o Furacão ficou no 2-2 com gols de Christian e Renato Kaiser e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Agora, o rubro-negro fica aguardando o sorteio da CBF para definição dos confrontos. Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede.